as escolas conveniadas e as escolinhas do pé na escola, até 218 milhões de reais, e a cifra pode chegar a muito mais disso.
Mais de 200% de aumento.
Triplicou. Exatamente, ou seja, triplicou, mais que triplicou, certo? Não chegou, não quadriplicou, mas é isso aí. Mas o que é que a gente, a experiência que a gente traz disso, né? É que a prefeitura, né, ela mesmo estando errada, mesmo tendo publicado no Diário Oficial, né, e essa correção que foi obrigada a fazer, mesmo tendo afastado 4 funcionários, mesmo admitindo que houve irregularidades, entendeu? A prefeitura, né, ela acabou estimulando uma parte desses sujeitos que desavisadamente, sem entender o que estava acontecendo, passaram exatamente a nos atacar, principalmente eu e o deputado Hilton Coelho, porque nós fizemos essa ação conjunta, né? Eu quero mandar um abraço para o deputado Hilton Coelho, uma figura que eu tenho o maior respeito, é meu parceiro, nosso parceiro de lutas. A educação de Salvador deve muito à luta e à dedicação em tempo real desse camarada, né? E a gente está aqui, né, dando, né, também, a minha eleição também devo à sua dedicação, né, diuturnamente durante a campanha eleitoral. Então, mas sobretudo porque a gente tinha esse foco de tentar ajudar a educação. Mas as pessoas, né, ou seja, desconhecendo a realidade, né, vai se movimentar no sentido de atacar aqueles que estão defendendo, sim, o que é justo, defendendo a lei, certo? Porque ilegal não sou eu. Ilegal estava o prefeito, ilegal estava o secretário, mesmo que desavisado, porque eram comandados deles, o subordinado que estava fazendo as tramamóias, né? Mesmo que sejam escolas que estavam fazendo a trama de tentar capturar as vagas, etc., ele ainda é responsável por quê? Porque ele é o agente gestor responsável sobre isso. Certo? Então, não sou eu, o vereador, que tem um papel de fiscalizar, que estava cumprindo o seu papel, que é responsável por tudo que aconteceu. E acho que, né, quando o Ministério Público terminar de desvendar esse mistério, essas coisas, eu tenho certeza que vai sobrar muita gente aí para ter que responder, entendeu, inquérito policial.
E é assim, vereador, foi algo que a gente já falou aqui nessa tribuna, inclusive, até como alerta aos atuais gestores, e não só o atual secretário Diogo Dantas, mas a todos os gestores. A atenção para esse programa deveria ser maior, porque foi um programa iniciado com o mesmo secretário que foi para Belo Horizonte e que teve busca e apreensão na casa dele.
Perfeito.
Então, assim,
o como mesmo é... cautela, né?
Né? Inclusive, eu disse isso. Rapaz, a gente tem que ter ali um pouco de cautela nesse momento, porque, assim, eu não posso assumir uma pasta que um dos antecessores, né, não foi um antecessor direto, mas um dos antecessores, quando assumiu a mesma secretaria na capital mineira, saiu pela janela dos fundos, porque não podia nem sair pela porta dos fundos, porque a Polícia Federal estava lá. Tinha viatura da Polícia Federal, tinha viatura da Polícia Federal na casa dele. Perfeito. Então, assim, como é que um cara que teve busca e apreensão, certo? Quando foi diretor de iluminação, o Ministério Público daqui da Bahia já tinha acionado, foi para a SMED, tinha problema, foi para a Secretaria de BH e saiu com a PF na cola. Então, assim, foi um programa iniciado por ele. Quando o senhor fala dos 4 servidores...
Diga-se de passagem, né, o rombo de 67 milhões sai no período dele, está vinculado.
Sim.
Está vinculado. Ele está respondendo também e está envolvido nessa investigação que está sendo feita pela Operação Overtim. Né, e que ele também está envolvido nesse processo que a gente denunciou no início do mandato. Né, e talvez seja por isso que tenham tentado caçar também mais uma vez o nosso mandato.
Ô, professor... aproveitando essa formação de educação, pedagogo, mestre em ciência, primeiro dizer que a sensação que eu tenho é que a gente, né, nessa inversão de ordem, nós voltamos àquela, numa feroz era da lei do Gerson, tá certo? E o que é bom, mas esse subjetivismo terrível, o que é bom para mim é o que importa. Uhum. Por que que nós chegamos a esse ponto, né, das ações públicas, de muitos segmentos públicos, de não estar assim, não até peitar a lei, a norma? Porque nós vemos hoje muita inversão de norma hoje, Eu tenho defendido aqui no Vozes e Saberes, que é um programa que volta, Informação que Transforma, da Cardeal, lembra da Cardeal FM, e a gente está aqui debatendo desde agosto do ano passado essa questão do crescimento crítico da sociedade, trazendo aqui informações importantes. Mas eu fico ao mesmo tempo, por que, que a gente consegue hoje ainda ter uma população, né, que a gente chama em sociologia, esse movimento ordenado, mas ao inverso. O cara vai atrás daquilo que está errado e valoriza isso e marca isso. E por que os políticos hoje, né, em sua grande parte hoje, não tem medo do assombro, né, da norma, de cumprir o que é certo, tem que ser chamado a atenção mesmo no sentido da crítica para fazer o papel correto. Mas, acima de tudo, porque eles não estão respeitando a norma?
É porque tem um movimento, né, de desconstrução da política, certo? Porque política não é essa banalidade que está acontecendo, certo? É, a política, eu acho, a maior ferramenta, né, vamos dizer assim, construída pela humanidade para tentar gestar a vida social. É, e essa dinâmica dessas relações, você se estruturou, vamos dizer assim, por diferentes culturas, porque cada cultura, né, cada região, cada país, cada nação, etc., de forma soberana, construiu sua forma de organização social, né, e tal. E a gente precisa respeitar isso, e é o debate que está colocado hoje no mundo sobre a ideia de soberania, né, que está sendo afetada, né, com as guerras de interesses, principalmente nas riquezas alheias, certo? É, e a gente percebe que, né, a gente, de um tempo para cá, você construiu uma ideia que tem cada vez mais se tornado recorrente, né, de um pensamento, né, que diz que a sociedade é a luta de todos contra todos, né, e que tem estimulado o individualismo em vez da construção coletiva. Né? Isso tem se refletido no crescimento de setores que nós temos chamado de extrema-direita, que tem tentado desorganizar a sociedade para impor a sua lógica de pensamento sobre o mundo e assim assegurar a dominação dentro dos seus termos, ou seja, regredindo direitos fundamentais que nós construímos secularmente durante muito tempo, que é um legado da humanidade, principalmente a ideia de direitos humanos, de garantia mínima de sobrevivência dos indivíduos, de convivência ética mínima nas relações entre as pessoas. Esses indivíduos estão rasgando todos esses códigos históricos que nós construímos até aqui para instituir o vale tudo. Né? Isso tem se processado cada vez mais através das redes sociais.
Quebra seus alicerces para poder...
Exatamente. Através de mentiras, que nós chamamos hoje, né, de forma qualificada, de fake news, por conta, né, da forma como ela circula hoje através das redes, das bolhas sociais. Né? E as pessoas estão transformando isso também numa espécie de seita, né? Porque o indivíduo acaba acreditando nesses discursos que desconstrói a realidade, certo? E quem está certo acaba virando errado. Então, esse é um grande problema. Quem está tentando, de fato, se posicionar de forma coerente, né, tentando manter toda uma relação de construção ética, etc., é que vira o marginal, é que vira o bandido, certo? E tudo isso em cima da difusão de uma cultura do ódio, onde a intolerância cada vez mais se processa e ela acaba atingindo, se utilizando de um mecanismo que também foi um histórico de dominação, que é a discriminação entre sujeitos. Discriminação de povos, discriminação racial, discriminação de gênero, ou seja, não há mais espaço para convivência entre os homens, eu digo assim, os seres humanos, porque para essas pessoas, né, vale mais o seu núcleo e suas relações mais próximas, né, os seus interesses particulares e os seus projetos políticos mais escondidos, mais perversos, do que o interesse social, político, etc., de continuar avançando na possibilidade de uma maior humanização, né, da humanidade, porque nós chamamos de humanidade tudo aquele legado que nós construímos até aqui. Mas a humanização é um processo sistêmico, constante e evolutivo, certo? Eu penso isso. E que todos nós queremos chegar no lugar, né, aonde os nossos filhos, as futuras gerações, né, elas possam viver num outro lugar, de mais respeito com o outro, né, de mais possibilidade de exercer a vida digna, certo? De poder exercer, exercitar suas potencialidades, né? E é por isso que eu aposto na educação. E é por isso que eles atacam a educação. Sim. Né? E a educação, principalmente aqui no Brasil, em várias partes do mundo, tem virado um negócio para atender esses interesses. Né? E por trás disso tudo está um esquema que a gente tem identificado que é de privatização. E que tem usado um discurso que a gente chama de gerencialismo, certo? Que é a questão de tentar produzir resultados, certo? Oferecendo pouco. Então, você constrói escolas lindas, maravilhosas. Eu estou para visitar uma escola agora que tem feito denúncias, né, a partir de visitas técnicas. Né, a exemplo da escola Clériston Andrade, em Paulo da Lima, São Marcos, que tem pouco, vai fazer 3 anos ainda que foi construída. A escola está se desmanchando porque o contrato de manutenção da rede municipal de educação só foi renovado esse ano. Então, as escolas estão caindo nos pedaços. Né? Porta, sem sala. As escolas, inclusive essa escola está fazendo rodízio, porque como toda, não tem mais porta, que as portas caíram. Você sabe aquele negócio, os caras, essas portas aqui que vocês têm aqui, as nossas portas eram presas, né? Tinha um contramarco, tinha um caixote, o contramarco você pendia na parede, né? E tal, com cimento, né? Então hoje eles botam espuma expandida com um material de terceira categoria, certo? E os meninos passam, tomba a porta, que menina gorda, briga, vai passar 3 vezes, toma na porta, a porta caiu. Essa é a qualidade das obras, dos serviços que estão, né, a prefeitura está oferecendo para as nossas comunidades e depois não dá manutenção, percebe? Então, isso é uma farsa, isso precisa ser denunciado e a gente está com visitas técnicas nas escolas, fazendo relatório sistemático, encaminhando para a Secretaria de Educação, encaminhando para o prefeito, encaminhando para a mesa da Câmara, para que eles não digam que não tinham conhecimento dos fatos. E vamos fazer a partir desse diagnóstico e dizer assim, olha, como a nossa escola está sendo privatizada. Ela está sendo privatizada e desqualificada nas construções, porque elas não são adequadas exatamente, né, para a convivência, né, pedagógica, certo? São escolas barulhentas, não climatizadas, quentes, entendeu? Sem espaço de sociabilidade das crianças, entendeu? Devido, né? Sem merenda, sem professor, entendeu? Você bota a piscina, vai para o discurso, aí passa a piscina 6 meses porque não tem, né, insumos de tratamento para a piscina e você é obrigado a não deixar os meninos usar, a gente fica mirando assim como se fosse
um enfeite. É um enfeite.
Um enfeite. Certo? Só para sair na propaganda da televisão. Então, Paulo, é isso que está acontecendo com a nossa educação. E tem mais duas coisas que a gente pode discutir. Duas coisas. Eu falei da privatização desse processo de construção. Tem a privatização do currículo escolar através das consultorias. Que estão fazendo formação hoje na SMED, prestando todo tipo, né, de coisa, inclusive as avaliações externas, fornecedores de tecnologias, né, diversos, principalmente online, e também a privatização das vagas, que é das matrículas, que é através do esquema de compra de vagas nas escolas privadas.
Vereador, só falar aqui dos nossos ouvintes que estão aqui comentando com a gente. Então, boa noite a Mira Resistência, boa noite, Oswaldo Cordeiro, que inclusive Oswaldo faz até uma menção aqui muito valiosa, que é vereador. O vereador é necessário, e talvez por ser necessário, Oswaldo, foi o único a fazer críticas e ainda acharam ruim. Boa noite, Lucila Lacerre, boa noite, Joana Angélica, Daiane também, Oliveira, que bota aqui, ó, excelente vereador, boa noite, Denise, Hamilton, colega Tiago e demais, Sheila Brasil também, grande, Sheila também da rede, coordenadora da rede. Denise também, coordenadora da rede.
Os nomes são familiares.
Aí Denise bota aqui algo fantástico, o momento mais estranho já visto em Salvador, manifestação questionando o vereador que denuncia uma fraude. Né? Então, foi algo que a gente até falou, que é essa inversão, é, né, essa inversão de valores total. Então, assim, você vê que nossos ouvintes aqui vêm exatamente dialogando e concordando, e Joana Angélica na bota, Hamilton, se faz necessário a melhoria nas escolas. Meus amigos, eu vou pedir 2:16, já até cortei parte do intervalo, mas a gente vai no intervalo ali rapidinho e já retornamos com o professor Hamilton, que é vereador aqui de Salvador, mas infelizmente não está na Comissão de Educação. Já voltamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Tem novidade no ar. fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar. Da cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta para continuar esse papo aqui com o professor Hamilton. E os nossos ouvintes aqui no Interno Comercial, a Denise também concordou aqui dizendo que é um absurdo o Hamilton não fazer parte da comissão. Joana Angélica, também nosso ouvinte aqui de todas as noites, botou, Thiago, infelizmente não está, mas deveria estar na Comissão de Educação, até pelo currículo, Angélica, mas talvez por isso, por entender de educação que tiraram, ele poderia ver com mais facilidade o que outros vereadores não iriam enxergar, né? Porque além da formação, além da parte acadêmica, é efetivo da nossa rede. Mas, professor Milton, falando um pouco do pé na escola, voltando um pouco, tem um fato, se o senhor, quando era coordenador, estava lá atuando, quisesse ser gestor da sua escola, você tinha que fazer um curso, né? Você tinha umas regras para ser gestor da sua escola, além de ser eleito. Mas o que é que eu vejo? Essas escolas do pé na escola, quem são os diretores? Quem estão dirigindo? São formados? São pedagogos? Ou é a que herdou a escola da mãe, da tia, né, da avó, né, e não tem curso nenhum? Então, assim, um tema que a gente já trouxe no início do programa, uma das pautas da última greve foi aumentar a vaga de especialista, de mestres, doutores, o que mostra que é uma rede que busca se qualificar, né, continuamente. E os professores que estão no pé na escola são... Então, a prefeitura faz essa fiscalização e seus colegas vereadores também. Como é que está essa fiscalização de ir conhecer? O senhor está falando de algo que o senhor está fazendo enquanto vereador... Mas eu não vejo a comissão, inclusive já chamei, inclusive eu posso até levar esse convite, a vereadora Cris Corrêa, presidente da Comissão de Educação, para vir aqui, né, falar exatamente que é o papel de todo vereador, por isso eu agradeço. E aqui, assim, qualquer partido esteve aqui, estava o vereador Hamilton, que era de oposição, mas esteve aí sentado o André Fraga, que é um vereador de situação, inclusive falando dos projetos dele e falando da prefeitura. E essa bancada aqui vai receber qualquer um que esteja disposto a conversar, né, sobre os temas, como o senhor está fazendo abertamente. Então, assim, o senhor traz a escola aqui, o Bairro da Paz inaugurou uma escola com menos de um mês. Estava tendo rodízio, porque não tinha professor, né, porque... Eu fico pensando...
Nem funcionário,
então assim... Suficiente,
ou seja, uma escola de 3 andares, com piscina, quadra de esporte, né, e toda a infraestrutura de uma escola... Tinha apenas 5 funcionários ASGs para fazer...
5 funcionários de limpeza. Né?
É para acabar com esses funcionários. Né?
Sim.
E ainda sem receber salário no mês. Chega a atrasar até um mês o salário lá nessa escola, tá bom? Valdemar Bibiano.
Valdemar Bibiano.
Um grande abraço para os trabalhadores e professores da Valdemar Bibiano, que eu tive o prazer de visitar e fazer uma visita técnica e colocar isso no meu relatório.
Mas assim, quando a gente fala dos auxiliares civis gerais, Paulo Viana, vale lembrar, acho que às vezes dizem que o baiano tem memória curta, mas o Voz do Saber faz questão de estar ativando essa memória. Que foi nessa gestão que queriam pegar jovem aprendiz e colocar na limpeza das escolas. Perfeito. Isso não é jovem aprendiz. Ele estaria aprendendo o quê, Paulo Viana? Porque um jovem aprendiz na secretaria, aprendendo sistema, um jovem aprendiz que pudesse estar ali na coordenação, né? Até que fosse ali um auxiliar para estar levando material para tirar xerox. Mas você pegar o jovem aprendiz, tá, e botar na limpeza, você quer mão de obra barata, certo? E você quer exploração.
E o programa tem regras bem definidas. O jovem está lá para aprender, para se desenvolver.
Mas você sabe disso, Paulo. Você não sabe? Os secretários da SENGE, né, que não sabe.
É vergonhoso. Isso é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Você cria um programa que aparentemente estaria ajudando um determinado segmento da população, que é a juventude, mas, no entanto, você está precarizando e super explorando o trabalho desse povo. Mas sabe por que isso está acontecendo? A prefeitura reduziu a contratação de pessoal e não faz concurso público já há um bom tempo. Sim. E abriu concurso público agora para professores, né, para 130 vagas, se eu não me engano. 130. Certo? Quanto o nosso déficit chega quase... Eu vou chutar aqui, passa de 1.000. Certo? Passa de 1.000 professores o déficit. Né? Que é o que os meus colegas andam especulando, até porque a prefeitura, né, não apresenta formalmente a lista de déficit. Mas a gente sabe, quando a gente vai nas escolas, você faz a somatória, né, para o funcionamento, o que é que tem acontecido. Né? E isso é resultado de um indicador que nós, pesquisando os investimentos da prefeitura, né, desde o governo Neto, a prefeitura vem reduzindo sistematicamente, né, o investimento, né, com gasto com pessoal. E ela vem reduzindo, deixando de contratar. Então ela está sucateando o serviço público, está faltando pessoal em várias áreas, não só na educação. Ou seja, a prefeitura no governo Neto gastava em torno de 44% do orçamento anual da prefeitura com pessoal, hoje ela gasta apenas 29%. Ou seja, não é porque ela fez uma economia, isso não. A economia tem se dado exatamente, né, na redução da contratação, não fazer concurso público, mesmo contratando reda, que é um absurdo, porque a reda deveria ser um trabalho temporário, certo? E aí, para colocar vaga no lugar com vagas efetivas, tem que fazer o concurso público, certo? Então, o que a gente tem percebido hoje é que o número de trabalhadores redas, principalmente na educação, já equivale pelo menos, né, aí 30%, 40% do efetivo da rede. Está nessa faixa de entre 30% e 35%, né, do efetivo da rede. Então, isso é um absurdo, porque tem precarizado o trabalho desses professores, né, porque os REDAs acabam não sendo enquadrados da mesma forma que os efetivos. Sim. Ele tem direitos a menos nesse processo, ou seja, ele deixa de ganhar. SLT, porque ele está enquadrado, né, em outro regime, inclusive previdenciário, causa um problema para as aposentadorias, porque se eu coloco professores REDA, eu deixo de contribuir para o regime geral dos professores efetivos. Então, tem um buraco aí, que está sendo drenado para o regime de previdência geral, percebeu? E o resultado no futuro vai ser faltar dinheiro para pagar as aposentadorias de quem sobreviver como efetivo, certo? Então isso é um absurdo, né? O STF já se posicionou, inclusive, em relação a esse modelo de contratação. Ele não pode se tornar efetivo, mas os prefeitos sistematicamente têm burlado, né, essas normas e mantido, né, essas coisas sem nenhuma correção. Inclusive, mesmo com recomendação de Ministério Público, mesmo fazendo táxi de ajuste de conduta, eles insistem, por exemplo, em manter essa modelagem de gestão. Certo? Ou seja, né, é para sobrar dinheiro, eu não sei para quê, porque a gente não vê obra na cidade. A cidade está suja. Se pelo menos esse dinheiro fosse reinvestido na cidade, mas não. Esse dinheiro é investido em produtos, né, que não é repartido com toda a população. Então, só uma parte da população, principalmente aquelas, né, que se beneficiam dos recursos da cidade, eu digo isso pelos grandes, pelos grandes empresários. Aí você tem construção de arena multiuso, construção de um teleférico, que eu não sei para que vai servir esse modal, né? Então, mas inventaram que precisa de um teleférico na região do subúrbio, quando você está tendo a construção do VLT e integração de outros modais de maior densidade, né, de transporte de massa. E você vai gastar 700 milhões no VLT. E aí por aí vai, né? Sem falar no que se gasta durante o carnaval, que é recurso público, né? Que a gente, né, considera que é que acaba acontecendo uma transferência de recursos muito grande para o setor da iniciativa privada, enquanto serviços básicos como coleta de lixo, medicação nos postos de saúde, atendimento, entendeu? Contratação de professores, entendeu? Merenda escolar. Fardamento escolar, que até agora não chegou.
Nem material escolar. Mas material escolar, então, professor, tem algo aqui que eu já pensei. Material escolar só chega em ano de eleição municipal. Uhum. A mochila só vem em ano de eleição municipal. Nem é ano de eleição estadual chega material, não.
Pode crer.
Só eleição municipal. Então, assim, há 2 anos atrás chegou a mochila preta. Acabou. Uhum. Há 6 anos atrás chegou a mochila cinza. Então, repare...
Que há 2 anos chegou outra mochila.
Não sei que cor ainda. Mas, assim, é só em ano de eleição municipal que chega. Uhum. E Salvador hoje, é uma crítica também que ouvimos fazer ao sistema municipal, tem 2 secretarias de Salvador que eu acho que são as que mais funcionam. É a Cefaz, para uhum. cobrar tributos, né? E a Secretaria de Comunicação. Porque os outdoors da Prefeitura de Salvador são lindos. Uhum. O turista, quando chega, vê aquele outdoor, realmente acredita que está numa cidade maravilhosa. Claro que quando ele vai passeando, ele vê, poxa, a Barra está abandonada, o próprio farol da Barra está abandonado. Então ele percebe que não está tão linda como no outdoor, e era melhor ver Salvador das revistas, das publicidades. Então a Secretaria de Comunicação realmente funciona muito bem, porque a gente vê uma imagem muito bonita de Salvador, que destoa da realidade, e a Secretaria também da Fazenda na cobrança. Mas não queira dizer, secretária Giovana Vinck, que por isso a senhora tinha direito a ter doutorado, não. Sua secretaria funciona cobrando IPTU, mas a senhora não é servidora efetiva. E é isso que eu acho estranho, por essa questão do grupo não valorizar quem é o professor efetivo, quem é o servidor efetivo. Porque, inclusive, eu acho que eu falei no ar, Paulo Gana, me lembre, mas eu até tinha dito isso, se na Bolsa Secretário, que para mim foi um dos principais programas da Prefeitura, foi a Bolsa Secretário, em doutorados e cursos eram dadas secretárias municipais, tivesse incluso o secretário Tiago Dantas, eu até aceitaria, porque ele é servidor municipal. Então o que foi investido nele vai ficar quando ele foi exonerado uhum. de ser secretário. Mas a Giovana Vinck veio de Niterói, ela estava lá, chegou a proposta melhor, veio para cá. Se na eleição agora tiver proposta melhor para ela ser candidata ou secretária estadual, ela vai se picar. Então, assim, por que a árvore de Salvador, a área verde de Salvador, que tem que pagar o doutorado dela? Né? E aí, quando a gente acha que isso é um escândalo, né? Não me canso de elogiar, o grande, para mim, é um grande jornalista, Jairo Costa Júnior, que está hoje como editor da Metrópole, foi lá e disse, rapaz, a própria vice-prefeita, Paulo Miana, a vice-prefeita e... Então, secretária de Cultura ganhou doutorado. Então, por que é isso? E quando a gente fala do Reda, não é nenhuma crítica aos Redas. Até porque, se o professor Reda entender, quando o professor efetivo pede concurso, é a oportunidade dele se tornar efetivo. De ele ter uma melhoria, de ele ter um avanço no plano de carreira, que há pouco tempo aqui, né, o senhor secretário, esqueci o nome dele, mas o sobrenome Tinoco da Senge, tentou destruir o plano de carreira. Tentou tirar tudo do plano de carreira. E o pior, foi o plano de carreira que foi aprovado na gestão de ACM Neto. Ou seja, o Tinoco destruiu algo que o próprio grupo construiu. Então você vê uma raiva que esse pessoal teve. Não sei se seria a hora de chamar novamente aqui a nossa professora Angela Senna, psicanalista, para que ela vê se Freud explica essa raiva que o grupo tem e que é servidor efetivo de quem chegou ao cargo não por bajulação, mas por mérito de um concurso público.
E o planejamento que o próprio professor Hamilton trouxe aqui, né? Você vai criando uma defasagem que você não tem como cumprir lá na frente.
Sim.
Perfeito.
Uhum. Se você não faz caixa na Previdência, como pagar?
Exatamente.
Então, é um planejamento que tem que ser feito, sim, é obrigatoriedade. E a crítica aqui, professor Hamilton, que a gente faz, e vai fazer a qualquer um, é no sentido da responsabilidade. Eu sempre digo que o homem público, se ele não quer viver sob a crítica, ele trabalha de acordo com a norma e cumpre aquilo que está determinado.
Perfeito.
E outro detalhe muito, muito, mas o mais importante, da responsabilidade social. O homem público, ele tem que entender que ele deve sim satisfação à sua população.
Claro, sem sombra de dúvida.
E hoje a gente vê um homem público, você fala uma coisa, ele se sente incomodado, reclamando, porque não cumpre a norma.
Sim.
Porque estabeleceu a norma e tem que burlar a norma.
Perfeito.
Porque fica fazendo toda hora um marabalismo para poder descumprir a norma. A norma foi feita para ser cumprida. A norma não está certa, se ajusta a norma.
Perfeito.
Os movimentos sociais vão ajustando a norma. Mas enquanto a norma está lá, você tem que cumprir.
Tem que cumprir. Perfeito.
E esse é o nosso debate que a gente faz aqui diariamente. É por isso que a gente não tem preocupação de entrevistar B ou C, de mais direita, menos esquerda, mais o que é que seja, porque a gente tem uma população que precisa ser atendida nas suas necessidades básicas. E é obrigação institucional cumprir isso. A boa educação é obrigatoriedade.
O Estado brasileiro tem uma dívida.
Tem uma dívida com a população.
Principalmente a população negra, numa cidade como Salvador, que é de maioria negra.
Com certeza, a gente tem que brigar por isso.
Uhum.
Paulo, mas não seria diferente, né? Já extrapolamos o horário, já está virando tradição do Voz e Saberes. Não cumprir a norma, Paulo Vieira. A gente não está cumprindo a norma.
Do horário.
Você falou de norma, não está cumprindo. Porque o bate-papo ele se estende, mas tinha muita coisa para a gente conversar. Né? Era um tema, inclusive, que a gente pode estar vendo, vereador, de um retorno. Por isso que sempre eu peço. E quando o Paulo fala, viu, Paulo, até fazendo parênteses de me despedir, que você fala assim, pode vir a pessoa de direita, de esquerda. É até por isso que nosso convidado, quando vem, ele sempre no centro.
Claro.
A posição política dele é do estúdio para fora, porque aqui a gente vai tratar todos iguais. E digo, já recebemos aqui o próprio secretário.
Eu posso fazer uma questão, aqui é no centro das atenções.
Sim, claro, até porque no centro, politicamente falando, tem um lado pejorativo, nesse sentido não. Mas, e a maior prova disso é que o próprio secretário Thiago Dantas esteve aqui, uma entrevista extremamente tranquila, certo? Uma entrevista, inclusive, que também extrapolamos o horário, como estamos extrapolando hoje. O secretário do Estado, né, o Augusto Vasconcelos, esteve aqui, ou seja, pode ser da prefeitura, pode ser do Estado, só precisa atender o convite. E está aqui, a gente terá o maior prazer de conversar. E, de novo, reafirmo, tenho muita curiosidade de debater, não conheço pessoalmente a vereadora Cris Corrêa, mas por ser a presidente da comissão, por ser uma vereadora que, inclusive, teve já discursos na Câmara defendendo o pé na escola, até que ela me convença, deixando claro que, como já falei aqui diversas vezes, sou favorável ao pé na escola para suprir uma demanda que a prefeitura não tem. Agora, é criminoso se fechar salas, é criminoso se deixar professores excedentes enquanto tem vaga, estão comprando vaga na rede particular. E quando eu digo é criminoso, talvez seja por isso que tem investigação nos ministérios públicos estadual e federal.
Perfeito.
Então, é algo que tem que ser observado e, de novo, não canso de dizer, há algo que iniciou com quem iniciou, que tem um histórico que tem quem iniciou esse projeto. Então, vale a pena olhar. Professora Sheila Brasil está aqui, precisamos atentar, sim, exatamente, Sheila, essa reflexão de Hamilton agora no final foi bem interessante, que ela disse para atentar sobre a saúde financeira da prefeitura e da educação. Priscila Lima, que esteve aqui com a gente falando de educação infantil, também está aqui nos ouvindo, lembrando que amanhã vai completar um ano da maior greve da história da capital soteropolitana, ou seja, nem Tomé de Souza teve uma greve dessa, né? E o Bruno teve de forma que parecia que não estava tendo greve, né, que não estava tendo nada. Também, com greve ou sem greve, como a gente citou a escola do Bairro da Paz, os alunos estão sem aula. Porque a escola tem piscina, mas não tem professor, não tem funcionário. E aí eu já fiz...
A Andrade está de rodízio, né, lá em São Marcos.
Então também, acho que o prefeito já está acostumado de, com greve ou sem greve, muitos alunos estarem fora da sala porque ele não mantém a aula. E eu já fiz essa reflexão aqui, e quando ele fala de piscina, eu disse, a secretária de comunicação trabalha muito bem, que até mostra certas coisas como se fosse um benefício. A gente já entrevistou aqui diretores de diversas instituições de ensino particular, de grandes instituições de ensino particular, que não tem piscina. Ou seja, por que a rede particular de ensino, grandes escolas, não tem piscina? Aí você tem uma piscina que o aluno não entra, para que serve a piscina? Por que você ainda criasse peixe? Pra dizer, não, porque o peixe sai daqui para merenda escolar, beleza?
Aula de ciência. As grandes redes não têm piscina porque os seus clientes...
Tem casa. mas se o menino não usa, professor, para que ter a piscina?
Entendeu? Né? Os seus condomínios, as suas casas de luxo.
Não, mas o que eu digo é o seguinte, não tem a piscina, então você vê que pedagogicamente não é o que a família cobre.
É.
Porque nessas casas também, tem grandes brinquedotecas nos condomínios e tudo, mas nas escolas tem brinquedoteca.
Mas eu defendo a piscina na escola, sobretudo porque eu acho o esporte aquático um esporte que deveria ser estendido para toda a periferia. Salvador é cercado de águas por todos os lados, né? E, de certa forma, você ter essa interação, né, com um esporte de alto rendimento que poderia, já desde crianças, nossas crianças, tá se habituando a essa vivência, talvez a gente pudesse ter grandes atletas aí. E eu defendo as nossas escolas mais do que centros esportivos, eu defendo elas como centros multiculturais, onde tenha teatro, que você de passo possa utilizar na relação com a comunidade, para fazer trocas, inclusive, das diversas produções que as comunidades periféricas desenvolvem, entendeu? Então, eu acho que as minhas escolas dos meus sonhos é isso. Agora, só que elas precisam ser de verdade. Elas
funcionais.
Funcionar.
A criança tem que estar dentro.
Mas educação como... integral.
Integral.
E na integralidade. Mas quando eu faço a crítica, Paulo, é porque tem escolas, eu vou citar aqui, professor Leonardo Tissot, Escola Municipal Vale das Pedrinhas. Tem 4 anos que a aula de educação física é sala de aula.
Uhum.
Já teve placas e placas e placas de reforma de quadra.
Uhum.
E a placa está lá e ele teve de deixar.
A placa cai...
Reforma
a placa.
Isso. Aí pinta na época da eleição para tirar os brasões, aí bota a placa depois da eleição. Então, assim, são 4 anos que ele pega o videogame do filho para levar para a sala. Ele fica ali dentro de uma sala de aula, onde quando a gente fala de educação na integralidade...
Na quadra,
não tem
espaço.
Não, a quadra tem que estar agitada, há 4 anos. Eu até sugeri a ele, se ele quiser fazer o aniversário da quadra, né? Aniversário de fechamento da quadra, que a gente está à disposição para fazer essa comemoração com ele, porque é um absurdo. Então, assim, por isso que, de novo, eu elogio a Cefaz e a Secretaria de Comunicações, são únicas que funcionam. Porque as fotos das piscinas, para quem vê, são fantásticas.
Uma é para arrecadar e a outra é para...
Enganar. Não é para enganar. Então, assim, não tem quadra, Paulo Viana.
Só com a peneira.
Não tem bola, Paulo Viana. Então é claro que se as crianças estivessem dentro das piscinas, estivessem tendo aula, não só de natação, mas até a aula de movimentos corporais dentro da... Fantástico.
Fantástico.
Mas a piscina, para ser criadora do mosquito da dengue, como teve piscinas verdes denunciadas aí nas redes sociais, aí não vejo utilidade.
Falta de material, né? Para manutenção.
De manutenção. Meus amigos, já extrapolei, já disse que extrapolei, continuo extrapolando, mas vereador Hamilton Assis, antes de pedir que o senhor se despeça dos nossos ouvintes, espectadores, queria que o senhor fizesse o compromisso com nossos ouvintes e espectadores aqui da Cardeal FM de retornar o quanto antes para continuar esse bate-papo.
Quero retornar para discutir os nossos projetos, porque nós tivemos muitos projetos encaminhados para a Câmara, alguns aprovados, outros reprovados. Um que me doeu profundamente o coração, que foi o projeto Catraquinha Livre, que era um projeto que apenas humanizava, né? Você criava um dispositivo para permitir que a criança, que tem direito à passagem, né, livre no ônibus, né, que é até 12 anos de idade, se eu não me engano, ela pudesse passar livremente no torniquete sem ter que mergulhar por baixo, fazendo aquele trabalho humilhante da mãe correr com o menino, botar pelo fundo, depois ela voltar correndo pela frente, ou do menino passar imprensado junto com ela no torniquete. Quer dizer, um negócio vergonhoso numa cidade com tanta tecnologia, você está submetendo os filhos das famílias pobres que precisam utilizar o transporte coletivo nessa necessidade. E projetos como o fim da escala 6x1 no serviço público, projetos como Tarifa Zero, que nós colocamos em debate, estamos fazendo um monte de debate e queremos também aprofundar esse debate agora, porque nós estamos começando esse mês agora, né, e vamos entrar em junho, que a gente está chamando de Jornada do Trabalho, que a gente quer discutir o trabalho em Salvador. Sim. E mais a questão do serviço público, que eu acho que isso é importante, pensar os sujeitos que produzem, né, a nossa baixa economia na cidade e como eles vivem e como eles estão submetidos, né, na sua jornada, na sua qualidade de trabalho, na sua remuneração. Eu acho que pensar esses sujeitos é fundamental para a gente entender como a nossa cidade, né, produz economicamente, tá? Então, porque eu tenho certeza, né, que são os trabalhadores que de fato garante que essa cidade tenha essa pujança que ela tem, né, porque eu sempre digo uma coisa, Thiago, né, quem ganha dinheiro nessa cidade não mora em Salvador. E os nossos planos acabam, e assim é feito, né, e a gente quer fazer esse debate sobre o PDDU, para atender os interesses de quem ganha dinheiro na cidade, e não para o bem-estar da nossa população. Portanto, nosso povo tem que ficar muito bem atento, né, por cada plano que a prefeitura desenvolve, perguntando quem é que está se dando bem nessa parada, porque o nosso povo está só olhando o bonde passar, e a gente precisa sair desse lugar de ver o bonde passar para virar protagonista. É isso que eu quero vir aqui para fazer esse debate, né, com o nosso povo, né, e ao mesmo tempo apresentar nossas ideias, né, porque a gente quer uma cidade melhor para todo mundo viver bem.
Sr. Milton, mais uma vez agradeço a presença do senhor, ter aceito esse convite. Para vocês, ouvintes, espectadores, quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Milton Assis, vereador da nossa capital, pode seguir o Instagram dele, que está aqui passando no rodapé da entrevista, que é Milton Assis. Toda entrevista ele passou no nosso rodapé. Segue lá, interage diretamente com o vereador. Quem eu não li as mensagens, vamos desculpando, mas você vê que o horário extrapolou. Paulo Viana, vamos lá.
O programa está lá no YouTube gravado, passe de like. É um momento oportuno de fazer o contraditório, de ver ideias do outro lado. Não fique só olhando para um lado, não. Hoje a cabeça tem que girar. Gire para todos os lados, veja as boas ideias, reflita, faça boa reflexão. Este é o lema nosso aqui do Voz dos Saberes, cada vez mais aprofundar na crítica boa, para fazer uma cidade melhor, num coletivo melhor. Porque essa é a ideia de todos nós.
Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Thiago Martins, obrigado a Paulo, tá, por esse momento aqui tão rico no nosso diálogo aqui com os nossos ouvintes.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
A Cardeal FM, vereador, que agradece a sua presença e estamos de portas abertas para continuar esse bate-papo. Meus amigos ouvintes, só vocês, eu só tenho que agradecer o carinho e a audiência de todas as noites. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, tentando manter a regra aqui, acabando no horário certo. Mas hoje passamos, mas finalizamos com as bênçãos do nosso Senhor do Bonfim. Até amanhã e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM. Conectado em você, Cardeal FM. Conectado em você.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM,
106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que as mudanças no clima estão cada vez mais intensas e prejudiciais à vida na Terra. Temperaturas recordes, inundações mortais, secas crescentes e furacões cada vez mais intensos estão colocando milhões de pessoas na América Latina e no Caribe em risco crescente de fome, deslocamento e escassez de água. No ano passado, as temperaturas acima dos 40 graus foram registradas em grande parte da região, inclusive no Brasil. Por aqui, os termômetros chegaram a marcar 44 graus. O calor intenso é uma ameaça à saúde pública e atinge em cheio populações mais vulneráveis, com acesso limitado à saúde pública e eletricidade confiável. Segundo a OMS, muitos países ainda não monitoram as mortes relacionadas ao calor, mas a estimativa da organização é de que cerca de 13 mil pessoas morreram por ano entre 2012 e 2021 em 17 países.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia, informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.